Hoje é quarta-feira, nós estamos a poucos dias de Kippur. Kippur começa no próximo domingo, ao pôr do sol, e me parece conveniente abordarmos algumas questões relacionadas a Kippur na perspectiva judaico-cristã ou judaico-messiânica, como vocês preferirem. Inicialmente, vamos ler o texto de Levítico 23, a partir do versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde. Celebrareis o vosso sábado. Esta celebração é diferente das outras, porque nas outras datas de Levítico 23, a celebração sempre está associada a uma festa, uma festividade e à comida. E aqui parece ser justamente o contrário. O versículo 26 já deixa claro que é o Senhor quem está dizendo a Moisés. Ou seja, isto vem da parte de Deus. O Kippur é de Deus. Antes de ser judaico, antes de ser dos filhos de Israel. Antes de tudo, é de Deus, disse o Senhor a Moisés. Não foi Moisés que chegou a uma conclusão pensando e filosofando e fazendo contas. É revelação de Deus, disse o Senhor a Moisés. Aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Há uma data específica, determinada, não é segundo a conveniência, a harmonização possível com o calendário civil, Nagalut, os compromissos de trabalho, de família. Deus sabe de tudo isso. E ainda assim, ele estabelece uma data fixa, a qual todos os nossos outros compromissos, se é que compromissos são, devem estar subordinados e não o contrário, porque o nosso compromisso maior, soberano, supõe-se que seja o nosso compromisso com Deus, com Sua palavra e, portanto, também com o seu calendário. Tereis santa convocação. Então, é um dia específico e nesse dia específico o Senhor ordena santa convocação, não é uma convocação como as outras que nós fazemos por motivo de festas, de reuniões, que são muito boas. Eu posso fazer uma convocação para comemorar o aniversário. Eu posso fazer uma reunião para celebrar o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, dia de qualquer coisa. Mas aqui não é o dia de qualquer coisa. É que puro. A convocação é santa, vem da parte de Deus, o Santo de Israel. E afligireis a vossa alma. O que seria afligir a vossa alma? Bem, não é absolutamente claro, mas se entende que afligir a alma não significa participar de um banquete. Afligir a alma seria provavelmente o contrário. Por isso, os rabinos entenderam que o jejum representa o mais fielmente possível esse afligir a alma. Não é como faziam os padres medievais, com todo respeito, não é se chicotear, não é autoflagelação, mas é o jejum, uma prática bíblica, judaica e cristã. Afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Aqui de novo, a distinção importante quando nós lemos esse texto de Levítico 23, nós percebemos que há todo o escopo da lei cerimonial que está como que entremeado com sacrifícios. Então, nós acreditamos que não devemos descartar a totalidade, mas que devemos buscar o discernimento entre o que é a lei cerimonial sacrificial e a lei cerimonial não sacrificial. Então, é óbvio que o sacrifício de Jesus Cristo aboliu todos os outros sacrifícios possíveis. Não há sacrifício legítimo após o sacrifício de Jesus Cristo. Não é possível. Jesus Cristo se deu em oferta, em sacrifício, de uma vez por todas. Mas isso, ao mesmo tempo que vai abolir todos os outros sacrifícios de ofertas queimadas, de derramamento de sangue, não afeta a parte cerimonial não sacrificial. Por exemplo, as leis alimentares permanecem em vigor, aplicáveis aos filhos de Israel. O Shabat permanece em vigor, aplicável aos filhos de Israel, como sinal de aliança. O Brit Milá, a circuncisão, permanece aplicável aos filhos de Israel. Jesus não aboliu a circuncisão, não aboliu o Shabat, ao contrário, ele é o Senhor do Shabat. Não aboliu as leis alimentares para os filhos de Israel, mas ele aboliu, sim, os sacrifícios, uma vez que ele é quem se deu como o grande, supremo e definitivo sacrifício, o Filho de Deus, se entregando, se humilhando até a morte, morte de cruz, se entregando para fazer, ele sim, a expiação por nossos pecados, de forma definitiva, de uma vez por todas. Então está claro que quando nós lemos esse texto, nós vamos discernindo, nós vamos separando. Não, isto aqui é sacrificial. Eu não faço sacrifícios. Eu sou crente em Jesus. Não cabe sacrifício. Não é possível. Seria até uma ofensa a Jesus Cristo pensar nisso. Como se o sacrifício dele não fosse suficiente. Nós acreditamos, nós cremos, Bemuná Shlemá, com fé plena, que o sacrifício de Cristo é todo suficiente. Mas nós também lemos nesse texto outras orientações que não são sacrificiais, que são cerimoniais não sacrificiais e que estão plenamente em vigor, porque não estariam. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis. Obra aqui é melachá, não é avodá, é obra no sentido comum de trabalho. Nesse mesmo dia, no dia de Kippur, nenhuma obra fareis. Porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. O que seria essa expiação? Será que é um dia em que se eu desempenhar certos rituais e fizer certas coisas e praticar certas obras, isso vai me dar méritos perante Deus e então eu vou ser salvo? Será que é isso? É claro que não. É claro que não. Isso não existe biblicamente. Nunca existiu. Nem antes, nem depois de Cristo. O dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, é um dia coletivo em que se faz orações, há uma reunião, uma santa convocação, se fazem orações conjuntamente à nação de Israel para e se busca a face de Deus. Mas o que seria, então, essa expiação? Será que é uma expiação com data marcada? Eu desafio vocês, a qualquer tempo, a que vocês me apontem um único exemplo. Eu não conheço nenhum, não me lembro de nenhum. Um único exemplo de alguém nas Escrituras que, tendo sido tocado em Teshuvá, em arrependimento pelo Espírito de Deus, falou, não, espera chegar o dia de Kippur. Vocês já viram isso? Será que quando o Espírito de Deus nos convence da necessidade de arrependimento, de buscar o perdão de Deus, será que nós... Não, espera um pouco aí. Espera um pouco aí que agora faltam tantos meses ou tantos dias para Kippur. O Kippur já passou, então vamos esperar o próximo. Isso não existe. Não passa pela cabeça de ninguém isso. Nunca passou. Não há um exemplo bíblico. Ao contrário. Mas há um dia, além de todos os dias, em que nós, se o Espírito Santo se manifestar, se o Espírito Santo nos tocar, nos convencendo da necessidade de arrependimento, de perdão, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas no dia oportuno, no dia que se chama hoje, agora, a hora que for, seja Kippur ou seja qualquer outro dia, não importa. Que seja sempre tempo oportuno para que nós encontremos o lugar de arrependimento diante de Deus. Então, não existe uma limitação no sentido esse dia, especificamente esse dia, se você deixar passar o dia, então só no ano que vem. Isso não existe. Não existe. Mas há um dia, sim, especial, em que Deus está chamando de uma forma específica. Olha, esse dia você não faz mais nada. Esse dia você se foque nisso. Não quer dizer que se acabou o dia, no dia seguinte você não possa buscar o arrependimento e o perdão de Deus. Não é isso. Mas reserve esse dia. Esse dia é um dia de buscar a Deus para pedir perdão. É o dia do perdão. Versículo 29. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Ah, eu quero saber. Kippur. Vou viver a vida normalmente, vou trabalhar normalmente, vou comer normalmente. Bom, Deus está dizendo aqui, toda a alma que nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Provavelmente, quem já não se importa com o que por também não vai se importar em ser eliminado do seu povo. Infelizmente, essa é a realidade. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. São duas ameaças da parte de Deus, semelhantes, mas vejam a diferença. No versículo 29, toda alma que se não afligir. No versículo 30, quem nesse dia fizer alguma obra, melachá, tratar como um dia comum, quando comum não é, será destruído. Destruirei do meio do seu povo, eliminado do meio do seu povo, destruído do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis de novo. Vejam como isso se repete. Então, deve ser bastante importante para Deus, porque ele repete várias vezes. E mais, é estatuto perpétuo por todas as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Ora, quando Deus diz estatuto perpétuo por todas as vossas gerações, será que Deus, Pai, não sabia que na consumação dos séculos ele enviaria o seu filho? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Será que Deus não sabia? Claro que sabia! E sabedor disso, o onisciente diz: é estatuto perpétuo. Não é até o advento de Mashiach. Não é até que aconteça isto ou aquilo. É estatuto perpétuo. Não está limitado a um evento ou a vários eventos. Simplesmente é estatuto perpétuo. Pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Ah, eu não estou na terra de Israel. Nós sabemos que há mandamentos que são exequíveis apenas na terra de Israel. Mas aqui não. Aqui Deus está deixando bem claro: é estatuto perpétuo por todas as vossas gerações, ou seja, em qualquer tempo, e em todas as vossas moradas. Estejam vocês onde estiverem, no lugar que vocês estiverem, em todas as vossas moradas. Não está limitado, não está circunscrito nem no tempo, nem no espaço. Sábado de descanso solene vos será. É como um Shabat. E eu não quero usar a expressão é mais do que um Shabat. Porque eu não sei o que é mais do que um Shabat. Mas é um sábado, é conhecido como Shabat Shabaton. É o sábado dos sábados. Um sábado, um Shabat de descanso solene vos será. Mas como eu vou descansar enquanto eu aflijo a minha alma? Bem, todos nós, que pela graça de Deus, tivemos alguma experiência em jejum e oração, sabemos que é possível, sim. E mais do que possível, acontece, de fato, encontrarmos descanso em Deus, ao mesmo tempo em que afligimos a nossa alma em jejum. Jejuamos, e não é porque não estamos nos banqueteando que não encontramos descanso em Deus. Ao contrário, parece que há uma associação muito interessante entre o enfraquecimento da carne, entre o jejum e o encontrar descanso em Deus, ou encontrar o próprio Deus. Então, afligireis a vossa alma, isso está associado ao descanso. Afligireis a vossa alma. De novo, vejam as expressões, como elas vão se repetindo, para dar mais ênfase ainda. Não há riscos de mal entendido aqui. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, na véspera, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Não é depois que anoitece, é antes. No final da tarde já inicia. Afligireis a vossa alma. Bom, isso é o que o texto de Levítico 23 nos diz. Não há por que pensar que todas as instruções de Kippur estão limitadas aqui em Levítico 23. Nós temos, por exemplo, o capítulo 16 de Levítico, que expressa de forma bastante detalhada os rituais de Kippur, que eram praticados, que deveriam ser praticados até o tempo oportuno da reforma. Quando veio Jesus Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, não é que ele tenha abolido a lei. Não, ele mesmo disse, eu não vim abolir a lei. Mas houve, sim, reforma da lei. A vinda de Jesus Cristo marca o tempo oportuno da reforma da Torá, em que a parte sacrificial, ela perde a razão de ser, mas a parte cerimonial, não sacrificial, permanece. Como, por exemplo, o descanso solene, o afligir a alma, a santa convocação. Mas nós vemos em nosso meio e por aí afora também atitudes em relação ao Kippur que são, às vezes, digamos, incorretas, para usar um adjetivo suave. Incorretas. Vamos colocar assim. A primeira delas, a primeira atitude, e talvez uma das mais comuns em relação ao Kippur, é uma atitude de desprezo. Desprezo. Simplesmente pessoas que desprezam o Kippur. Ou por preguiça de estudar e buscar, conhecer, pesquisar mais a fundo, ou até mesmo dentro de famílias judaicas, às vezes por questões emocionais, por traumas de infância, para fazer diferente, para marcar posição, um certo desprezo ao Kippur. Ora, não há muito o que dizer a respeito disso. Porque se Deus não toca, não somos nós que podemos fazer a obra que, por alguma razão, o Espírito Santo não fez, ou ainda não fez, naquele coração. Então, há gente, sim, e dentro de famílias judaicas, que despreza o Kippur, não se interessa. O Kippur é um dia como outro qualquer, vou trabalhar, vou comer, vou seguir a minha vida, e pronto. Às vezes, traumas de família, experiências ruins em ambientes judaicos, em sinagogas, mau testemunho. E o fato é que muitas pessoas simplesmente desprezam o Kippur. Uma outra atitude que é quase oposta a essa é uma atitude performática. Boa parte das pessoas segue essa linha de, olha, eu que mandarem eu fazer, eu faço. O que tem que fazer? Não pode comer? Então não vou comer. Não pode tomar água? Não pode tomar água. Não pode usar sapato de couro? Não vou usar sapato de couro. Ok, o que mais tem que fazer? Como se fosse um script. Como se fosse uma gincana de tarefas a cumprir ou a não cumprir. Essa atitude performática, acrítica ou sem critério, ela simplesmente vai buscar, olha, o que O que o Rabino Tal diz, o que a minha vovó fazia, o que eu vi na minha família, vou repetir, mas e a Bíblia, e a Torá? Não, tradição, vou fazer, nem sabe por que está fazendo, mas eu vou fazer, vou fazer. O que mandam fazer, eu faço. Tanto o desprezo quanto a atitude performática, elas ignoram, ou por preguiça, ou por má intenção mesmo, a gente não sabe, ignoram as escrituras. O fato é que existe sim um comando de Deus. Vamos partir da premissa número um: Deus existe. Premissa número dois: Deus se revela na sua palavra. Premissa número 3, na palavra de Deus, o próprio Deus deixa instruções bastante claras sobre o Kippur. Então, parece que não caberia nem o desprezo, nem uma atitude performática que leva em consideração muito mais as tradições humanas do que o que de fato Deus revela em sua palavra. Ainda uma terceira atitude, aí sim, de quem conhece ou pensa que conhece a Bíblia, que é uma atitude de antagonismo teológico. Eu creio em Jesus, então eu não vou celebrar o Kippur de forma nenhuma, porque eu agora sou crente em Jesus, então o Kippur não faz mais sentido para mim. Infelizmente, isso também nós encontramos dentro de grupos de judeus crentes em Jesus que aprenderam incorretamente que crer em Jesus implica tacitamente em desprezar aquilo que é a nossa herança judaica, a nossa morachá nas escrituras. Infelizmente, nós também temos isso, ou até às vezes também não judeus que vão nos acusar de querer erguer o muro ou buscar justificação por obra, seja lá o que for. O fato é que as três atitudes, elas não consideram a revelação da palavra de Deus. Tanto a atitude de desprezo, quanto a atitude performática e também o antagonismo teológico, porque o antagonismo teológico ele se alicerça em parte do conselho de Deus, em parte editada da revelação de Deus. Quando nós abordamos todo o conselho de Deus, a íntegra dos 66 livros das Escrituras, nós percebemos que não, o Kippur não é extinto. Nem o Kippur, nem o Pesach, nem o Shavuot, nem o Rosh Hashanah, nem o Sukkot, nem o Shabbat, nem o sionismo bíblico, nem a circuncisão, nem a alimentação restrita de Levítico 11, nem a nossa identidade judaica. Nós continuamos sendo judeus observantes da Torá naquilo que não é sacrificial, naquilo que permanece conforme a revelação de Jesus Cristo a nós. E a nossa resposta a essas três atitudes não poderia deixar de ser: é bíblica. É claro que é bíblica. Não é possível desprezar a palavra de Deus. Não é possível valorizar mais uma performance baseada em cultura e tradições, por mais respeitáveis que sejam, não são mais importantes, não deveriam ser, não têm mais autoridade do que a própria revelação de Deus. E o antagonismo teológico é uma escolha de partes da palavra, também com um certo desprezo pelo judaísmo e com um certo estabelecimento da cultura e das tradições, no caso não as judaicas, mas outras, para antagonizar aquilo que é judaico, aquilo que é a nossa herança nas Escrituras. Bom, como judeu e cristão, eu quero estabelecer aqui dois pontos, que são, na verdade, a nossa resposta bíblica. A confusão que se faz, muitas vezes, no antagonismo teológico, é por desconhecimento, não desconhecimento tanto do judaísmo, quanto desconhecimento do próprio cristianismo. Como é que nós, judeus, crentes em Jesus, devemos lidar com o Kippur? Será que é uma data a ser desprezada? Será que é uma data em que nós vamos ver o que os rabinos que não creem em Jesus fazem, eu vou fazer a mesma coisa? Será que é uma data em que nós vamos pegar o que alguns cristãos, ou até alguns judeus cristãos, cristãos gentios, cristãos judeus, não importa, se alavancam contra o Kippur, como que dizendo, não, ao celebrar o Kippur você está indo contra Jesus? Será que é isso? Existem duas distinções importantes. A primeira, já mencionada, entre lei cerimonial sacrificial e lei cerimonial não sacrificial. Mas existe uma segunda, que é a distinção entre justificação e santificação. Porque nós, judeus, crentes em Jesus, ainda celebramos o Kippur. A Bíblia nos fala que nós, todos nós, crentes em Jesus, já somos justificados pela fé em Jesus Cristo, e isso acontece num ato único, de uma vez por todas. Nós lemos isso em Romanos 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé somente, não por obras, não por ter feito algo, não por etnia, não por méritos, mas justificados pela fé em Jesus Cristo, sabendo que até mesmo essa fé é um presente de Deus. Nós não poderíamos ter essa fé se não tivéssemos sido antes regenerados, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos regenerados, e uma vez regenerados, pudemos crer em Jesus, e por essa fé em Jesus agora, mediante a fé, nós temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, justificados. Então nós somos vistos por Deus como justos. É a justiça de Cristo que nos é imputada, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, que é a nossa vida, a nossa fé em Jesus Cristo. E é nisso que nós estamos firmes. Não estamos firmes em nós mesmos, estamos firmes na graça de Deus. Pela graça de Deus, na graça de Deus. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Ora, isso é a nossa justificação, que já aconteceu. Eu não preciso do Kippur para ser justificado. Mas se eu continuar lendo as Escrituras, o apóstolo João, em sua primeira epístola, ele nos diz que no versículo 8, estou lendo 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, eu não preciso pedir perdão a Deus para ser justificado, porque justificado eu já fui lá atrás, de uma vez por todas. Mas eu preciso, sim, pedir perdão a Deus todos os dias pelos meus pecados, porque isso faz parte do meu processo de santificação. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa é a minha resposta, baseado no que o apóstolo João nos ensina. Mas não precisamos do que pur para justificação. Claro que não! Mas nós não podemos perder a oportunidade de um dia de busca de Deus, de um dia de pedir perdão a Deus, porque isso é importante em nosso processo de santificação. Ou alguém diria: não, não tenho pecado, eu não preciso disso. Claro que não, nós precisamos. Nós precisamos. Faz parte do nosso processo de santificação. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Shalom a todos.